craques do planeta, as torcidas que fazem o mundo tremer. A paixão pelo futebol vai unir continentes. Prepare o coração, porque a Copa vai começar. E a Povo FM vai trazer todos os detalhes para você durante a Copa. Tudo na sua sintonia. Rádio Povo.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Diogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar? É só chamar no WhatsApp.
75991552849.
WhatsApp. Bom dia, Berinaldo Cazumbá. Bom dia a todos os ouvintes desse lindo programa, primeira página. Líder em audiência nas manhãs de Feira de Santana. É, Beri, dessa vez o touro vai, viu, Beri? O chifre do touro tá afinado, viu? Chega 5 anos na segunda divisão do Baianão. Em 2027, nós estaremos disputando a primeira divisão do Baianão. O Fluminense não é time de segunda divisão de baiano, rapaz. Time de tradição. É, Beri, nós temos também que chamar a atenção aí do secretário de trânsito. Toma uma providência ali na rua Santos Dumont, meu amigo. Nós não aguentamos mais. Um desordeiro não agravando a todos desses motoqueiros que fazem aplicativo e fazem delivery. Aquele passeio da rua Santos Dumont e Largueceira, eles passam com 50, meu irmão. Logo, vem com toda velocidade, Berinaldo. Já passou de acontecer tragédia ali, meu irmão. Nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Chamar a atenção é que ele coloca uma câmera para inibir esses desordeiros. Eu não sei que agonia, que pressa desses motoqueiros, não, agravando a todos, né? Que fazem o delivery e aplicativo. Tá demais, Berinaldo, tá demais. Um abraço, bom dia a todos os ouvintes desse lindo programa, primeira página. Beri, Cazumbá e Bezerra, cadê J. Bezerra?
Bom dia, Berinaldo, bom dia a todos que faz a Rádio Povo. Berinaldo, me desculpe, mas Feira Santana não é feriado, não. Porque o comércio vai abrir, não é feriado, não. Não é feriado, não.
Notícia. Vê se a tamanho da verdade. É aqui. Primeira página.
Sete e quarenta e seis, o Rock. Alô, Rock da Sermac. O Rapé Rock me encontrou. A semana tem 15 dias. Falou, esqueça, viu? Esqueça Fluminense, não é pra lugar nenhum. Acabaram. Agora, você vê como é torcedor. Já disse que agora vai. Agora vai. A gente espera. Porque tradição é time de tradição. Não é em Feira, não. De tradição na Bahia e no Brasil. Então, a gente espera que o Fluminense, viu, Rock? Eu tenho medo é do mata-mata, que o Fluminense já chegou. Essa fase aí tá arrebentando. Vamos esperar que no mata-mata o Fluminense, pelo amor de Deus, quando ficar entre os quatro, que resolva. Para se classificar entre os dois para a Série A do Baianão, que o Campeonato Baiano perde. Perde sem um time como o Fluminense de Feira de Santana, que é tradicional, campeão duas vezes, baiano. Então, Rock agora já disse que agora é Fluminense. O touro voltou. Mas calma, viu, Rock? Ainda tem a fase final. Esse mata-mata é perigoso. Né? É perigoso. 7h47. O povo tá com a gente, viu, Alberto? O WhatsApp do povo aí liberado. O povo participando neste feriado de Corpus Christi. 7h47. E Flávio José. Flávio José. Segundo ele, tá fora do São João da Bahia, Alberto.
Música.
preciso de você. O mundo é grande e o destino me...
Tá aí o grande Flávio José, grande forrozeiro, grande cantor, o cantor e sanfoneiro Flávio José afirmou que não irá se apresentar na Bahia durante os festejos juninos de 2026 após tomar conhecimento de uma recomendação do Ministério Público da Bahia relacionada ao valor do seu cachê. Essa declaração do artista foi feita em um comentário publicado no Instagram nesta quarta-feira e ocorre em meio às negociações conduzidas pelo Ministério Público para reduzir os gastos públicos com contratações de artistas. Na publicação, Flávio José demonstrou insatisfação com a possibilidade de redução do valor acertado para suas apresentações. E aí é o seguinte, a equipe que representa os shows aqui na Bahia, a informação que terá uma reunião, mas, segundo o Ministério Público, não tem nenhuma reunião agendada com a empresa que representa o artista. O detalhe é o seguinte, o Ministério Público está correto. Pense no Ministério Público que trabalha, Ministério Público da Bahia, e principalmente nesses últimos anos, para fiscalizar as prefeituras em relação às contratações milionárias. Porque tem prefeitura que não tem merenda na escola, não tem uma estrada, não tem um remédio no hospital, mas faz São João, faz festejos aí milionários. E o Ministério Público vem, o Ministério Público não está proibindo fazer a festa, momento algum. Recomenda principalmente e fiscaliza e fala, olha, atenção, município tal, esse artista está com valor acima da média do que ele se apresentou no último ano ou nos últimos meses em outras prefeituras pelo Brasil. Flávio José, com todo respeito, gosto, sempre gostei do trabalho de Flávio José. Agora, o artista não está acima da lei nem do Ministério Público. O Ministério Público está para recomendar e fiscalizar. É o papel, é um órgão fiscalizador. E se não fosse o Ministério Público, já tinha artista aí cobrando 10 milhões.
Verdade.
Como tem artistas que cobram mais de 1 milhão, o cachê, tem vários. Já tinha artista cobrando 10 milhões. Agora eu pergunto, será que o evento particular, alguém paga esse cachê? O Ministério Público está protegendo o dinheiro público. Porque uma prefeitura pagar 1 milhão, 500 mil, 700 mil e às vezes falta o básico no município, se você é empresário do ramo de festa e quer pagar 1 milhão, 10 milhões, você pague. Dinheiro é seu, problema seu. Mas dinheiro público, esses artistas hoje no Brasil, Deise, 99% vive de dinheiro de verba pública. Eu acho que está na hora até de dar um basta. Você antigamente, para ver um artista nacional numa praça pública, numa cidade pequena, era impossível. Você hoje vai numa cidade de 5 mil habitantes, tem lá um show que custou 1,5 milhão. Então, o município está nadando em dinheiro. E quando a gente vai olhar o outro lado, o município não tem nada, falta tudo, está uma fartura, falta tudo. Uhum. E gastando milhões. Então, o Ministério Público da Bahia está de parabéns por esse trabalho, orientando, e eu vou dizer, tem muitos shows que vão cair, prefeituras que já anunciaram artistas não vão se apresentar, porque alguns artistas, como Flávio José, estão dizendo que não vão baixar, eles têm o direito. Eles, como eu falo, o artista pode cobrar 10 milhões, cabe a prefeitura pagar ou não. Então tem que ter muito cuidado com o dinheiro público, é isso o trabalho do MP da Bahia. E o detalhe desse, Flávio José, no ano passado, 2025, a média que ele cobrou foi 200 mil reais. Aí agora, contrato de 350 mil. O Ministério Público falou, qual o motivo? Por que subiu tanto? Como é que você sobe de um ano para o outro? Qual foi o motivo? Por que aumentou esse custo? Aí o Ministério Público, não. Vai ter que diminuir. Aí Flávio José já disse que não. Se for para diminuir, é melhor eu não tocar. Aí é a escolha dele. Sou fã de Flávio José. Agora, não é assim, é dinheiro público. Quem quiser contratar Flávio José por esse cachê de 350 mil, ou por 500, ou por 1 milhão, que contrate. Se eu tivesse condições, eu contratava particular. Agora, dinheiro público tem que ter cuidado e zelo. E é isso que o Ministério Público da Bahia está fazendo. Vou falar, tem cidades aqui da região que já contratou artista de 1 milhão, de 800 mil, de 700 mil, e esses artistas vão cair. Porque os artistas não querem, muitos não querem diminuir o cachê. A banda Talk 10 diminuiu, a gente falou aqui a semana passada.
Isso, diminuiu.
Era 500 mil, 52 contratos na Bahia, 52 prefeituras, shows vendidos, diminuiu para 400. Flávio José já disse que não vai diminuir nenhum real, então ele fica por lá. Com todo o respeito que eu tenho ao artista, esse grande artista Flávio José, e qualquer outro. Tem artista aí que a gente nem conhece desde, não sabe que música, qual a música desse artista.
É verdade.
Quando você vai olhar... 400 mil, 500 mil. O Ministério Público tá correto, tá certa. Inclusive a promotora Rita Tourinho, promotora atuante do Ministério Público, vai falar com a gente agora sobre essa fiscalização, esse trabalho do Ministério Público.
Tá aqui no município tal, ele já tá ganhando ali, só pra falar isso, se você calcular o valor por minuto, certamente muito mais do que o salário de toda a população que tá ali, da grande maioria da população. Então isso a gente tem que ter consciência, não é não ter São João, e também isso. não é, e ainda digo mais, não é não contratar grandes atrações, não é isso, contrate as grandes atrações. O que a gente está questionando é o seguinte, por que que uma atração custou ano passado 680 mil e esse ano é 800 mil reais? Por que que o Wesley Safadão, o ano passado, está por 1 milhão e 100 e esse ano ele quer cobrar 1 milhão e 500? O que nós estamos questionando...
Quanto?
1 milhão e 500 é o que está cobrando. Veja, o que nós estamos questionando não é, gente,
coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você.
Rádio chegar... Povo, indiscutivelmente a mais ouvida.
54, 754, aí a promotora Rita Tourinho. É. Imagine. Um era 1 milhão e 100, vai para 1 milhão e meio, o outro era 600 para 800. O outro que era 200 vai para 350, o que era 100 foi para 300. Isso aí. Sabe por que acontece isso? Porque é dinheiro público. Aí é fácil. Hã? É fácil a prefeitura pagar. Hã? Eu queria se fosse o dinheiro, dinheiro do bolso da prefeita ou do prefeito. O que é que ele vai fazer para comprar? Se fosse dele particular ou dela, da prefeita. Não, não pago não. Se... 200,
dá um desconto aí.
Deu um desconto dos 200 ainda. Não aumentar de 200 para 400. É. Dinheiro público é fácil. Mas o Ministério Público da Bahia, parabéns, está de olho. Desde Campos.
Inclusive, algumas intervenções também na Prefeitura de Quijing. Lá, suspendeu a apresentação de Vitor e Léo. Dupla Vitor e Léo, contratada por 780 mil. E obrigou a prefeitura a reduzir os valores de outras atrações que também vão participar. Lá na prefeitura de Paramirim, também recomendou a suspensão do show de Rei Vaqueiro e Léo Foguete, devido também valores altos, 450 mil cada um, Euclides da Cunha e outras também aqui na Bahia.
Ô Deise, o detalhe aí é que muitos artistas não querem reduzir, então vão cancelar os shows. O Ministério Público já notificou as prefeituras e vem notificando. Olha, tem prefeituras que anunciou aí as atrações, e muitas não vão se apresentar com os valores que estão aí. Não é só porque os altos valores não, que está cobrando 700, 800, não. Como o Flávio José, que o ano passado foi a média de 200 mil e agora seria 350. Aí o Michel falou, não, qual o motivo? Que aumentou 150 mil, quase que dobrou. Ah, não, não pode não. Pode ser 20, 50 mil. Se aumentou para 100, tem que justificar. O Ministério Público notificou. Não é só a atração de 1 milhão, não. Então, muitos artistas não vão, muitas bandas vão ter que cancelar o show se não reduzir. Tá certíssimo o Ministério Público da Bahia. 7:56, 7:56. É Povo na Copa, Povo na Copa. Vem aí a maior e melhor cobertura da Copa do Mundo. É aqui na Povo FM, Feira de Santana. E você vai ficar sabendo de tudo. A estreia do Brasil, dia 13 de junho. E vamos ter programas especiais. Toda a nossa seleção da Povo já está escalada. Seleção já escalada, correspondente diretamente dos Estados Unidos. Só aqui a Povo. Só a Povo. E você vai acompanhar as principais informações. Povo na Copa, no oferecimento do Tiogenol. Tiogenol, líquido comprimido, você que está fraco. Tiogenol. Vá hoje mesmo na farmácia, é o azulzinho que te fortalece. Sindipetro Bahia, combativo sindicato do Brasil, sede em Salvador e 12 subsedes no interior. Falar também de Joaquim Móveis. Você vai comprar móveis? Mesa de madeira, de verdade. Porque tem umas aí que eles falam que é de madeira. Não vai não, viu? MDF, mesa de madeira, você encontra em Joaquim Móveis, na rua JJ Seabra. Isso, sofá para você assistir os jogos da Copa do Mundo, aquele sofá confortável, linha premium, só em Joaquim Móveis, na rua JJ Seabra, próximo da Casa de Saúde. Procure lá, meu amigo Joaquim, e toda a equipe no centro, no coração de Feira de Santana. Bicicleta em feira tem nome. O Ciclista, na Avenida Fraga Maia. Alô, meu amigo Caio. Sicomércio, o Sindicato do Comércio de Feira de Santana. Associação Comercial de Feira de Santana, compromisso com o comércio local. Móveis rústicos de qualidade, é na Chácara das Margaridas, Móveis Rústicos. Bem pertinho de você, ali no bairro do Tomba, na Estrada Feira São Gonçalo, ao lado do transbordo. Aquela mesa linda para você levar para o seu sítio agora no São João, na sua fazenda, colocar na sua área gourmet, vá lá. Os melhores móveis rústicos da Bahia é na Chácara das Margaridas, Móveis Rústicos. Estrada Feira São Gonçalo, vizinho ao transbordo do bairro do Tomba. Cindy Borracha, Sindicato dos Borracheiros do Estado da Bahia. Oberdan Cerqueira, presidente, Sindicato dos Bancários de Feira de Santana. Povo na Copa, a maior e melhor cobertura é aqui.
Povo na Copa. Brasil.
7h59 e a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente tá de volta com mais Primeira Página. Gente, muito obrigado, viu? Um ótimo amanhã, um ótimo feriado pra você. Amanhã cedinho, 6 da manhã, a gente tá de volta com Primeira Página. Deise Campos.
Tchau, tchau, um abraço a todos e até amanhã.
O Alberto, um abraço pra você, um ótimo dia.
Um abraço, Berinaldo, Adês e os ouvintes do Primeira Página. Até amanhã.
Um abraço, gente. Às 9h30 da manhã tem ele, Emanuel Brito, com a manhã mais animada do Rádio Brasileiro. Um abraço a todos e até amanhã. Um ótimo feriado.
Ouviu na Povo, é verdade.
Vem pra Povo, um dia novo todo dia.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Sempre pronta para te atender. Rapidez e qualidade no atendimento se uniram a uma equipe super qualificada. Esquina da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Venha fazer sua medicação pelo nosso zap 759-9160-1096. Nova fórmula, o seu manipulado na dose certa.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia.
vai chegando. Por que o homem vai chegando? Porque a China tem 1.400.000.000 de habitantes num território que é um pouquinho maior que o Brasil, né? A China tem 11 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8.5 milhões de quilômetros quadrados. Aqui mora 210 milhões de habitantes, lá 1.400.000.000 de habitantes. Então há uma pressão sobre a natureza, destruição da natureza. E aí os entes que vivem na natureza têm que encontrar uma alternativa. A alternativa somos nós outros, né? Então ele vem, nos invade, nos causa doença, nos mata, e a gente fica reclamando. Mas quem destruiu a natureza fomos nós. Nós aqui no Brasil estamos destruindo a natureza no país inteiro. O que que vai acontecer? Uma hora dessas, um vírus desses, um micro-organismo desses que vive numa boina por aí, vai falar: deixa eu pegar esse gordinho aqui que vai ser uma refeição da boa. E pronto, né? Começou uma nova pandemia.
Grande Gonzalo, rapaz, é uma alegria conversar com você, meu amigo querido. Um abração, muito obrigado.
Obrigado a você, um grande abraço, Mário. Foi um prazer imenso voltar a vê-lo e conversar com os nossos amigos baianos.
Isso. O grande doutor Gonzalo Vecina.
Você acabou de ouvir a entrevista com o médico sanitarista Gonzalo Vecina. Os programas completos e todos os comentários estão disponíveis na íntegra no youtube.com/portalmetro1 e no portal metro1.com.br. Acesse também a nossa página no Instagram, @grupo.metrópole. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais conteúdos para você.
Opa, eu não gosto de médico, véio, mas eu tive que ir, tá ligado? Cheguei no novo Nelson Barros, eu fiquei impressionado. Ar-condicionado, totem de autoatendimento, fiz meu raio-x de boa e ali pertinho, véio, no centro, véio, dá pra todo mundo chegar. Oxe, a saúde que eu sempre quis, de um jeito que eu nunca vi.
Novo PA Nelson Barros, moderno, equipado e pronto pra cuidar de você.
Coisa fina.
Prefeitura de Lauro de Freitas, construindo uma nova história.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar.
Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia. Como Osvaldo.
Estava tendo uma inscrição para um projeto que a Selen estava lançando, que chamava-se Rede de Valor. A Selen trouxe a Rede de Valor para poder nos ajudar a trabalhar com treinamentos, com os cursos. A Selen tem ajudado bastante a minha empresa crescer, a eu gerar novos empregos. Tenho muito orgulho dessa parceria aqui e só tenho a agradecer.
A Selen Ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Vamos ver como tá a sua visão. Consegue ler lá?
Sim, super bem, doutor.
Então, fala pra mim.
Fácil. Óticas à Fábrica.
Perfeito.
Pra enxergar bem, faça seus óculos com a gente. Armações das melhores marcas. Laboratório digital e as exclusivas lentes Ultralux. Produzidas com tecnologia digital, garantem mais campo de visão, conforto e maior nitidez. Tem a fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Salvador e na Paulo VI Pituba, com estacionamento e segurança. Apareça. Óticas à Fábrica. Tecnologia para os seus olhos.
Se o seu negócio precisa de produtividade, eficiência e cuidado nos detalhes, conte com a Souza e Filhos Facility Services. Referência na Bahia em higienização hospitalar, limpeza empresarial, portaria, jardinagem e serviços de copa, a Souza e Filhos Facility Services atua com excelência há mais de 20 anos. Tem um serviço personalizado ligando para 71-34-31-36-13. Repetindo, 71-34-31-36-13.
Quando a saúde pede atenção, é essencial encontrar cuidado de verdade. O Hospital Santa Isabel oferece emergência adulto e pediátrica 24 horas todos os dias, com atendimento humanizado e estrutura completa. Referência em protocolos internacionais para infarto agudo do miocárdio e AVC, com serviços de hemodinâmica e emergência ortopédica 24 horas, atendendo mais de 30 convênios, levando acesso, segurança e tranquilidade para você. Hospital Santa Isabel, emergência 24 horas, cuidando de você quando mais precisar. Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
A Rádio da Cidade,
DYFM
CYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Metrópole
FM. Estamos de volta com as nossas reprises especiais. Você acompanha agora a conversa com o professor e filósofo Valdomiro José da Silva Filho e também com o psicanalista Marcelo Veras. Eles conversaram sobre os livros escritos pelo professor Valdomiro e outras reflexões filosóficas.
Nós estamos recebendo aqui duas figuras fundamentais. Tem vários assuntos para discutir com eles. Filósofo, professor e escritor Valdomiro José Silva Filho, rapaz, que o primeiro romance que ele fez. Eu mandei meu exemplar para meu filho Marcelo, já encomendei, tá chegando agora o segundo exemplar para eu reler Os Dias. Rapaz, que livro extraordinário. Ele, Primo Levi, ele em Colônia, Alemanha. Engraçado, rapaz, eu tenho muita ligação com Colônia, não sei porquê. Aquela cidade com aquela catedral, a destruição, Horrorstrasse, aquela coisa toda. E ele, vamos conversar com ele sobre. É o que, Wanda?
Sobre esse segundo romance dele que está para sair. Ele vem acompanhado aqui do grande psicanalista, psiquiatra e escritor Marcelo Veras, um homem que melhor aproveita o tempo, porque eu nunca vi um sujeito fazer tanta coisa ao mesmo tempo, com mil viagens e etc, etc, e ver filmes, sugerir, etc. E ainda trabalhar. Bom dia, Marcelo.
Bom dia a todos que estão aí. Olha nós aqui outra vez.
Pois é,
a gente vai tirar do balaio assim tema hoje, que
como vamos fazer. Queridíssimo Valdomiro. Valdomiro, quando não manda um roteiro pra ele, vai conversar de quê? Ele começa a sofrer. E aí, Valdomiro, como vai você, meu amigo?
Ah, tudo bem, bom dia, Mário. Eu queria dizer pra audiência da Metrópole que eu vim aqui à força, né? Eu tava caminhando na rua, aí dois trogloditas me colocaram dentro de um furgão. Eu vim aqui, não sabia que tava vindo pra cá, então eu tô aqui.
Ele fica tão traumatizado que eu quando eu falo agora já tá isso de semana, qual é a pauta? Eu preciso organizar.
É porque a pior coisa pro neurótico obsessivo é a improvisação, cara. Você mata um neurótico obsessivo. Tem que estar as coisas mais ou menos planejadas, organizadas, né? Ainda que vá falhar, vá dar errado. Eu sei que vai dar errado, mas é melhor.
Essa é a frase que eu mais gosto da psicanálise, né? Do Henrique Lohan, que falando sobre neurótico obsessivo, um psicanalista, ele disse que o neurótico obsessivo é aquele que pensa muito, muito, muito antes de escolher, senão ele acerta.
É o seu caso? Eu,
claro que sim, claro que sim. Eu planejo, faço, penso, reviso para errar.
Sim, mas quando você saiu da filosofia exclusivamente e se arriscou a fazer um romance, você fez uma obra-prima. Como é que você explica então isso?
Não digo obra-prima, mas
obra-prima.
Não, mas
você
é um.
Mas eu digo.
Foi um trabalho feito durante um período muito longo. Existem algumas questões que na filosofia me perseguem, na vida cotidiana me perseguem, sobretudo imaginar como é que nós podemos viver ou seguir a vida depois de passar por uma tempestade trágica, por um período de crueldade que é inominável, né? Então isso sempre me perseguiu na minha vida cotidiana, no que eu estudava, que eu lia. E você fala de Colônia, né? Eu estava caminhando em Colônia, porque eu sou professor visitante da Universidade de Colônia, na primeira vez que eu fui lá, em 2017. E é uma cidade muito bonita, muito organizada, com muitos parques. E teve um momento que me dei conta de que aquela cidade tinha sido absolutamente destruída. né? Ao lado da catedral tem uma lojinha de fotografias e material fotográfico. Lá tem as fotografias do período logo posterior ao bombardeio da Rússia e dos aliados a colônia. Então, a cidade destruída, como é destruída? Então, está ali, num lugar confortável, bacana, bonito, caminhando sobre um campo santo, né? Sobre um cemitério, sobre destroços. Isso para mim foi muito, me mobilizou muito, me desorganizou muito, né? E obviamente que algumas coisas que não dá para se escrever com argumentos, como na filosofia, ou ter clareza. E tem uma coisa obscura, indefinida, imprecisa na literatura que abre mais espaço para que a gente possa, de alguma maneira, explorar os sentimentos e o que nos ocorre. Então, ter migrado para fazer uma obra literária foi quase que uma exigência pessoal para enfrentar uma coisa que, de outro modo, eu não conseguiria falar sobre, né? Que é a sensação de ser, como todos nós aqui, né? Sobreviventes de uma grande tragédia, né? Nós vivemos nossas vidas bem, né? Temos nosso trabalho, nossa vida, nossos amigos, temos saúde e tal, mas por uma, sei lá, por uma questão de lapso de tempo, um segundo a mais, um segundo a menos, nós estamos vivos e nas nossas costas tem uma tragédia incomensurável, né? Essa dor do, eu chamo de culpa do sobrevivente, eu não tenho como abordá-la de outra maneira, a não ser com tentando explorar o sentimento de um personagem, né? O personagem não sou eu, isso é muito importante, né? O narrador não sou eu. Tem uma frase de Tchekhov que eu gosto muito, que ele diz, um amigo dele perguntou por que ele não se mostrava mais nos textos dele. Ele falou, olha, se você recebe um copo de café, não procure cerveja dentro. Se eu te mostro um personagem, não me procure dentro desse personagem. Então, não sou eu que estou falando ali, né? Mas eu tento calçar os sapatos de alguém que tenha vivido isso, né? E com isso, acho que faz uma coisa que eu acho que é peculiar à literatura, né? A literatura faz com que a gente se encontre com quem é totalmente diferente da gente, né? E consegue se ligar a ele de alguma maneira, né? E compreender os seus dramas. Então, eu não sou mulher, mas eu sou capaz de entender o sofrimento de uma mulher ao ler o relato de uma mulher que foi violentada. Eu não sou africano, mas eu consigo entender o sofrimento de um africano. Então a literatura tem essa capacidade de nos dar sabe, face a face com alguém estranho. E aí eu fiz isso, tentei explorar uma pessoa que não sou eu, seja, alguém que sobreviveu à tragédia da ditadura militar brasileira e tenta precariamente seguir a vida. Que é o que fazer? Marcelo tem uma noção que para mim é das mais perfeitas para entender
qual
a nossa
é essa
vida.
Formulação,
é de gambiarra. A gente vai formando gambiarras, não, vai amarrando não. Uma coisa com outra e acaba tentando e acaba encontrando um modo de viver.
Não, eu não entendi. Não. Como é que gambiarra aí, Marcelo? Para eu poder identificar, porque eu devo ter 3 milhões de gambiarras.
Tem um comentário que já virou instagramável, né, da Clarice Lispector. Ela fala isso, inclusive, não é nem num texto, é numa correspondência, que ela diz que toma muito cuidado com os, até os defeitos ela toma muito cuidado, porque ela não sabe qual defeito segura o edifício inteiro. Se você começa a tentar tirar os defeitos, que são gambiarras que a gente tem, nossos sintomas.
Que pode ser a estrutura da pessoa, né?
Ela pode implodir.
Desabar.
O Wisnik diz isso de uma maneira bonita, o Wisnik vai dizer que a vida não tem equilíbrio, só equilibristas. E ser equilibrista, né, é um pouco, acho que que a gente tenta passar como psicanalista, a gente tenta, digamos assim, esse personagem, né, do livro de Valdomiro, chega no meu consultório. Não é? E o objetivo não é de aliená-lo àquela história ou deixá-lo mais culpado pela história que ele carrega, né? Mas é preciso saber fazer alguma coisa com isso, que, por exemplo, eu já nesses mais de 40 anos de clínica, é claro que eu já tive pacientes que foram torturados, presos e que é muito difícil, ou passaram por experiências muito violentas, estupros, violências sexuais, né, de terem participado de momentos onde alguém da família foi chacinado. Tudo isso acontece no dia a dia, não chega como um horror. E o que fazer com esse horror é um pouco, acho que é a tarefa do psicanalista também, né? Eu estava ouvindo um pouquinho você falando, ó, né? Eu estava sentado ali na espera, te ouvindo falar, inclusive, sobre Israel. Há mais ou menos, já tem um bom tempo, talvez uns 25 anos, eu participei de um congresso na França de psicanalistas que exerciam a prática em Israel. E uma pergunta que foi muito interessante no debate da mesa desses psicanalistas era qual era, digamos, a grande fonte de sintoma, digamos, de sofrimento psíquico causado nessas pessoas que iam fazer análise. Quem era esse outro, que era o outro traumático? E isso vai um pouco na linha do que Valdomiro diz. Foi quase uma unanimidade na mesa que não eram os nazistas nem os alemães o que causava a maior fonte de sofrimento.
Era o quê?
Os 6 milhões de mortos.
Os fantasmas.
É você ter que estar vivo com 6 milhões de mortos da Shoah nas costas. Que isso era uma fonte de sofrimento muito grande. Não é? Conviver com esses fantasmas e com a exigência que se tinha de fazer alguma coisa com aquilo. Não é? Por exemplo, eu me lembro de eles trouxeram algumas situações, um sujeito que foi procurar por uma crise de angústia. Esse caso ficou bem marcado. Procurou um psicanalista, e qual era a angústia maior dele? É que ele era filho único e já estava numa idade e não tinha encontrado ainda uma parceira para poder ter um filho. E para ele a ideia de morrer e não deixar um filho, que era um pedido da família, porque a família foi toda exterminada praticamente, causava uma angústia muito grande. Então a grande dor dele era também essa obrigação de fazer a família prosseguir, né, de levar. Então eu acho assim que a literatura é uma eu tenho uma hipótese, né? Você sabe que eu trato, né, o Valdomiro há muitos anos, sem que ele saiba. Eu sou o psicanalista por acidente dele, mas eu acredito que a literatura do Valdomiro e o Gias foi a constatação de que a filosofia fracassa. E que ele se deu conta de que ela vai até um limite.
E tem um aspecto, acho que importante nessa comparação, porque em geral, no trabalho de pesquisa em filosofia, escritos, tá, você busca não só clareza, mas alguns pontos que tinham um valor mais universalizável, né? O que é o conhecimento, o que é a democracia, o que é a verdade, né? Então, o que é a ciência. Então a gente tenta especular sobre temas que de alguma maneira tem um valor mais genérico, tá? E a literatura que eu gosto e que eu gosto de praticar, ela vai no particular, né? Naquilo que vale para um e que as outras pessoas de alguma maneira podem não se espelhar, mas se enxergar também naquela experiência do um. Então não há como você elaborar uma especulação que fale de todos. Eu falo, esse personagem sofreu isso, ele teve tais dores e ele está em tais circunstâncias e ele tenta seguir adiante com tais recursos.
Tem mais para você, por exemplo, que fez recentemente, em pouco tempo, seu primeiro romance. Qual foi a chave que mudou em você para entrar nessa área que você...
São duas coisas diferentes, porque escrever, eu faço isso desde sempre, né? Sempre escrevi, sempre elaborei, sempre imaginei, sempre fui uma pessoa que passa uma maior parte do tempo nesse universo de imaginação, tá? Isso é uma coisa, né? E eu faço quase diariamente isso, 40, 50 anos, né? Outra coisa é você publicar um livro, você colocar uma peça que se dirigida a outra pessoa, né? Então, o que aconteceu na minha experiência pessoal foi um momento que eu decidi que esse acúmulo de retalhos e de textos e tal deveria ser melhor trabalhado para outra pessoa ler, né? Então, esse foi o ponto de virada, né? Foi um momento que eu decidi que outra pessoa leria. Eu até falei já brincando que livros, romances, eu já escrevi uns 40 aqui na minha cabeça, né? E foram elaborados e tal, até chegar um momento em que já não fazia muito sentido, eles foram expelidos no xixi. Mas teve um momento que o resto, porque, e aí Marcelo sabe falar mais melhor do que eu, porque antes de pensar que o que a gente está dando pro outro é uma coisa boa, né? Eu vou dar uma coisa bacana. Às vezes dá o pior, entendeu? Dá a pior coisa para outra pessoa, né?
É? Você acha isso, Marcelo?
Eu acho nem que seja por comprovação, assim, né? Clínica. Você falou, né, no xixi, mas um dos momentos mais importantes na evolução da criança, que Freud trabalha isso até de uma maneira muito interessante, é que eu chamo, em determinado momento, da vingança do bebê, é o momento do famoso troninho. Que é o seguinte, nós chegamos ao mundo de uma maneira muito prematura, não é? Por exemplo, a expressão cobra criada. Eu não sei se você já viu uma cobra, o nascimento de uma cobra. Ela já nasce criada. A cobra, quando ela sai, né, ela já sai andando. Ela não vai voltar para ver mamãe e papai, não existe nada disso. Nós nascemos muito prematuros, né? Um bezerro, por exemplo, ele sai ali, já sai meio andando, ele vai mamar por um tempo. Quando ele larga o peito, né, larga de amamentar, ele vai embora e só bebe água. Nós ficamos bebendo leite a vida inteira, né? Nós levamos para a vida. Por que que o homem não bebe água, né? Porque nós somos mamíferos até largar o peito depois do precisante. Então nós temos uma relação de dependência básica muito grande que nos marca. A gente tem que pedir ao outro. Quem não chora não mama, essas expressões. Às vezes a gente chora e não vem nada. Né? Um psicanalista que trabalhou muito com as crianças nos berçários ingleses, que não tinham mãe, não tinham mais nada por causa das bombas na época da Segunda Guerra, né? E ele vai trabalhar muito essa questão de que as crianças choravam e não vinha nada, não vinha um peito. Né? Aqueles berçários com um enfermeiro ou uma freira para 50 pessoas, 50 bebês, e que aí eles, mesmo que se desse comida para eles morriam. Era hospitalismo o nome que se dava a isso, porque não tinham mais a quem demandar nada. Quando vem a vingança do bebê, é quando o bebê fica sentado e fica todo mundo, faz o cocô bonitinho, faz um verdadeiro circo, né? E aí o bebê começa a entender que a merda dele é muito valiosa. Não é? Ele fica assim, não dou. Tanto que o Freud vai brincar, chamar isso de caráter anal, que são aquelas pessoas que você pede algo, ele até pode dar ou não dar, mas ele vai fazer assim, dou, não vou dar não, dou. Ele valoriza aquele dar ou não dar, porque ele valoriza a merda. Né? Ele sabe que ele tem um bem precioso. Né? E algumas crianças têm, inclusive, problemas de não conseguirem defecar, porque tem um prazer tão grande em reter a merda e torturar os pais, né? Que, sério, isso daí, se você conversar, por exemplo, pode conversar com Luciana Silva, uma amiga minha que é pediatra e gastroenterologista, super conhecida no Brasil inteiro, e quantas crianças vão para a linha de cirurgia, pensando que tem uma doença chamada Hirschsprung, por exemplo, que é uma doença que precisa ser operada, quando no fundo aquilo ali é mera retenção. Então, eu digo assim que o escritor, ele tem que saber largar a merda. Então, por isso que eu falei que não é no xixi que sai o seu livro, é no cocô.
É no cocô.
É porque eu acredito aí, hoje eu resolvi fazer psicanálise selvagem de Valdomiro a fundo, que ele, no fundo, ele sempre escondeu esse escritor escrevendo livros como professor. Porque como professor, você está transmitindo a palavra do outro, está ali, você se esconde atrás, né? Da transmissão. Né? Aí um dia ele teve coragem de entregar a merda dele e não somente ficar né, escondido por trás. Que quantos livros ele escreveu? 20, mais que isso.
Bem, mais que isso.
Né, de filosofia. Mas ele se escondia ali atrás. Eu acho que ele saiu do armário, finalmente. E o escritor saiu do armário ali. Né, eu acho que foi muito bom.
Para quem está vendo e ouvindo agora, gente, nós estamos conversando com o Marcelo Veras, psicanalista, psiquiatra, escritor, e Valdomiro José da Silva Filho, filósofo, professor e escritor. Agora, a consciência da morte é uma coisa fundamental na vida do ser humano. E angústia são dois temas que eu gostaria de ouvir de vocês, não somente a opinião de vocês, mas como isso funciona no seu trabalho e no seu processo criativo.
Puta que pariu, aí fogo, né? Pai.
Eu sou uma pessoa muito feliz, né? Eu tenho uma vida muito boa, né? E ela é marcada principalmente pelo fato de que eu estou cercado de pessoas que eu gosto muito, tenho minha esposa, meu filho, meu pai, muitos amigos, tem um trabalho que é excepcionalmente generoso com o que eu gosto de fazer mesmo da vida e tal, né? E muita sorte, né? E tudo isso é perfeitamente a salada de fruta de uma vida muito feliz e tal, né? Mas tem uma coisa que arranha, né? Eu não sei se é angústia, não sei que nome dá, porque talvez um psicanalista, um psiquiatra, um neurocientista possa dar nome a isso, né? Há uma coisinha que está faltando aí, né? Não sei bem o quê. O medo da morte, o medo de perder as coisas boas que tenham comigo, tá aí, né? E eu tenho uma opção, né? Uma opção é me abraçar com esse buraco, né? Que eu não sei o que é, né? É porque uma coisa é você perder uma pessoa que você ama e que morreu, e você tem que fazer o luto, tem que aceitar o real, tal. Quando você perder, sei lá, o relógio que você tinha, então, você substitui o relógio. Outra coisa é você perder o que você não sabe que perdeu. Você não sabe o que é. É um buraco que está ali, né? Isso é muito estranho, né? Então eu posso abraçar-se a isso, diferente do que se abraçasse ao luto de uma pessoa que você morreu, é uma coisa muito difícil, muito angustiante, né? Essa é uma opção. Outra opção é tentar preencher esse buraquinho com outras coisas, né? Por exemplo, ir conversar com pessoas, escrever livros, construir uma casa, levantar uma parede, dirigir um carro e ver sentido no que está fazendo, né? Esses dias a companhia da gente me pediu para escrever um texto sobre esse novo livro. Aí eu escrevi uma coisinha tal, aí relatando um pouco meu modo de trabalhar, e no final escrevi: fazer tudo isso parece estar fazendo algo importante. Parece que é importante. Então isso para mim de alguma maneira consegue acomodar. Então, provavelmente angústia, esse tipo de sofrimento, todo mundo deve ter. E você tem ouvintes que são diferentes, né? Você vai ter aí professores universitários, motorista de Uber, donas de casa, gente que está indo para o trabalho agora, tal. E aparentemente a coisa dessa angústia é uma coisa assim de pessoas mais sofisticadas, intelectuais, tal. Não, acho que isso todo mundo tem um pouco isso, né? Ou vive intensamente isso, né? E tem essas duas opções: a gente se abraça essa âncora e vai até o fundo, e tá? Ou tenta mexer e colocar alguma coisa dentro desse buraco, né? Aí volto ao conceito filosófico de Marcelo Veras: construir gambiarras para poder continuar em pé, entendeu? Talvez seja das coisas que eu escrevi em literatura, talvez seja um elemento fundamental, né? É como uma pessoa devastada continua em pé. Continua em pé. E sem moralismo, sem nenhum moralismo, entendeu? Ah, é uma vida boa, é uma vida tal, é uma pessoa. Não, sem moralismo nenhum, né? A pessoa consegue continuar em pé e seguir para frente.
E você, Marcelo?
Não, acho que o que está em jogo quando o Freud, ele vai dizer, não, Freud vai falar que a gente não tem no inconsciente a representação da morte. Não sabemos o que é isso. Então, às vezes as pessoas falam, ah, mas a psicanálise é como religião, então eu tenho um respeito enorme pelas religiões, porque conseguiram algo que a psicanálise fracassa, que é o seguinte, basicamente, as religiões podem ser muito diferentes, mas toda religião que eu conheça tem algum saber sobre a morte, sobre o que acontece após a vida. E nesse ponto a psicanálise não sabe nada, não existe um saber após a morte, né, do que vai acontecer. Então é muito mais cruel nesse ponto. Então é mais difícil. Mas o que é o nosso ser, a nossa existência? Nós somos um ser também muito para o outro. O que nos confere a nossa existência é o olhar do outro. Nós não nascemos e vamos sozinhos para uma ilha, não somos uma algo. Nós somos algo que o que nos tornamos vem a partir do outro. E então esse olhar, esse sentimento, por exemplo, de perda e da morte, quando a gente, eu acho isso muito importante, quando a gente perde alguém querido, e a gente chora os nossos mortos, o Freud, ele, nesse ponto, ele é um pouco mais fino.